Salve, salve! Estamos de volta no NFL Primeira Descida, agora direto do Media Center em Las Vegas, para trazer um pouco do clima aqui da cidade nessa semana pré-Super Bowl. O grande jogo da temporada nos espera. E hoje eu tô com dois amigos aqui que estão me acompanhando. Eu posso falar dois amigos que são gente fina demais, os dois aqui. E aí você já sabe que quando eu tô com pessoas que eu gosto, a resenha vem daquele jeito. Começar com o Fernando Calais, que tá me acompanhando lá no Diário do Super Bowl no YouTube também. Vamos nessa, irmão.
É isso, começando. Bem-vindo, Rafão. Como foi lá o Pro Bowl? Foi legal?
Foi incrível. Eu vou querer falar um pouquinho das nossas crianças, porque eles fizeram muito bonito em Orlando também.
É, você me contou umas histórias muito legais. Acho que a galera vai gostar de fazer. É um prazer estar aqui contigo um ano mais, cara.
É isso. Também tô aqui com o Patrick Dutton, que tá nos acompanhando nessa viagem. Como que você tá, meu irmão? Chegou bem?
Melhor agora que eu tô do seu lado.
É isso, é isso. Bom, eu quero trazer um pouco do que aconteceu ontem na Opening Night. Por causa de logísticas, né? Eu não consegui estar presente, mas eu sei que vocês fizeram a presença do Brasil lá. Já ouvi também o Travis Kelce falando que tá empolgado pra vir no Brasil. Mas quais foram aí os destaques dessa noite ontem no Allegiant Stadium? Começando pra falar do estádio. Vocês estavam comentando muito sobre o estádio do Raiders pra mim também.
Pra mim, me chamou muita atenção porque não parece um estádio, parece um grande ginásio, né? É, claro, é um estádio gigante, enorme, um dos estádios mais modernos que eu vi na minha vida. Mas a sensação é uma sensação realmente de ginásio, de arena, né? Parece uma grande arena, um grande ginásio. E o que, de uma certa forma, eu acho que é um ambiente perfeito para um jogo como esse, né? Para um Super Bowl, para um jogo importante como esse, uma cidade, cara, que há 10 anos, se você falasse que ia ter um Super Bowl em Las Vegas, a pessoa ia rir da tua cara, uma coisa totalmente surreal que a gente está vendo aqui, né? E não é à toa que a gente conversando com os colegas, poxa, eu tava falando para você no dia desse, cara, a Reuters, né, que é a agência de notícias que eu trabalho, tá cobrindo o Super Bowl como o maior Super Bowl da história. É. Porque é isso, é uma coisa, a importância, né, o impacto que tem turismo, financeiro, todo que envolve, né, o mundo das apostas, o mundo dos cassinos, o mundo do fantasy. E ter um Super Bowl em Las Vegas é muito grande. Sim. E ter um Super Bowl em Las Vegas com duas das maiores franquias da NFL, que é o 49ers e o Chiefs. Né, o 49ers é uma franquia global, o Chiefs é uma franquia, uma organização que não só tem o Patrick Mahomes, né, e que tá começando, tá no caminho de criar uma dinastia.
Sim.
Mas tem tudo que gira ao redor do namoro do Travis Kelce com a Taylor Swift, que levou a NFL para fronteiras que a gente nunca imaginou que o NFL podia cruzar.
É, e a gente fica pensando até grande dessa forma, porque, querendo ou não, a gente tem que entender que no Brasil o futebol americano é um esporte de nicho, né? E aí tem aquele papo de modinha, de como você chega. Cara, a Taylor Swift tá apresentando o nosso esporte para brasileiros que nunca teriam contato. E isso é gigantesco pra gente, gigantesco pra gente. E é como o Calais falou, né, Patrick? Traz mais um elemento. É Las Vegas, é 49ers e Chiefs, que são duas grandes bases, duas grandes torcidas no nosso país, e com esse temperinho de uma das maiores estrelas pop de todos os tempos.
É, foi que nem o Fernando falou. Eu confesso que eu fiquei impactado quando eu entrei no estádio, né? Parece que ele tá feito à frente do tempo que a gente tá. É algo futurístico, né? Eu fiquei, de fato, assim, perplexo, olhando por 5 minutos, falando, cara, isso aqui é incrível, é algo de outro mundo. E o que me chamou muita atenção também foi a presença dos fãs ontem no evento. Tinha muita gente arquibancada, a parte de baixo estava simplesmente lotada, e a torcida do 49ers parecia que estava tendo um jogo, né? Vaiava quando o Chiefs falava, quando algum atleta do 49ers dava uma entrevista, eles aplaudiam, gritavam. Então, assim, o clima do jogo parece que
já começou.
Já rolou.
Já começou. Teve também um coach interessante, né, pra gente elaborar um pouquinho mais essa opening night, do Patrick Mahomes, que na vitória fizeram aquele vídeo lá dele com a barriguinha de fora. Aí ele falou, não, eu tenho um six pack, só que tá escondida por baixo da barriga de pai.
Gente como a gente.
Gente como a gente. Dá pra ser o melhor quarterback da liga?
Cara, mas então, o Bill Walsh, que é, cara, um dos maiores gurus, é o treinador do 49ers, o cara que criou o West Coast Offense, que basicamente criou, né, um estilo de jogo de passe que não existia na NFL antes. A NFL antes era um esporte feio, né? Era trincheira, era corrida e corrida um pouco mais, né? E aí, de repente, se lançavam as bombas no fundo. Bill Walsh mudou tudo isso e criou aquela dinastia do 49ers. E o Bill Walsh, ele tinha uma teoria, e ele sempre fala, e é uma coisa assim, a mecânica de passe do quarterback é uma mecânica, é muito parecida à mecânica do golfista, do pitcher, né, e do tenista. E o Bill Walsh sempre falava assim, cara, o quarterback não pode ser musculoso. É, assim, o músculo, ele limita, né, de uma certa forma, a amplitude, né, e a suavidade, a leveza do que você precisa para essa posição. Então, quando você vê um cara, você fala assim, pô, esse cara tá gordo. Eu falo assim, cara, você não tá entendendo. Não tem nada a ver, porque o corpo é diferente, assim. A fortaleza, né, os músculos que ele precisa, as articulações que ele precisa, né, e os ligamentos que ele precisa, tá bem trabalhado para fazer um movimento de quarterback, ele tem melhor do que ninguém.
Sim.
Porque
sim.
Precisa não, de muita flexibilidade.
Não tem como questionar o que o cara faz em campo, né? Esse aí é o número um, todos nós temos olhos. Assistimos o que o cara faz dentro de campo. Mas vou até perguntar pro Patrick, porque o Patrick tem um projeto incrível lá na Rio Football Academy, desenvolve muitos jogadores. Hoje, a NFL conta com um quarterback que ele consegue ameaçar passando a bola e correndo com a bola. É óbvio que para correr com a bola você tem que ter uma estrutura, você tem que suportar, mas aí como é que você lida? Porque é isso, cada esporte tem uma demanda, você precisa de uma estrutura, você precisa de mais velocidade, mais mobilidade, mas existe um equilíbrio dentro de tudo isso, né?
É, e o engraçado é que precisou sair uma foto dele sem camisa pra gente reparar que ele não tinha um six-pack.
Sim.
Porque assistindo o jogo, ele corre com a bola como ninguém.
Sim.
Ele faz coisas dentro de campo que a gente nunca ia imaginar que ele tá um pouquinho
estética
acima.
E capacidade são coisas diferentes.
Exatamente.
Também, né?
E foi muito legal que depois desse último jogo contra o Ravens, apareceu a preparação dele com o treinador, né, de preparador físico dele, e que coloca ele em movimentos desconfortáveis para que no momento do jogo aqueles movimentos não sejam algo que ele nunca viu antes. Né? E já que a gente falou sobre a mecânica, foi muito legal o Fernando comentar, porque a gente tem na nossa cabeça, assim, que existe uma mecânica perfeita.
Sim.
Por muito tempo, criticaram o Rafael Nadal, dizendo que a mecânica dele era errada no tênis. E olha onde ele chegou.
Sim.
O Mahomes também, quando ele começou, falaram, não, ele faz muito sidearm, a mecânica dele não tem o follow-through perfeito. Não existe isso.
Sim.
Existe a mecânica perfeita para cada jogador. E o Mahomes, apesar dele estar... parecer que ele está um pouco acima do peso, na verdade, o que ganha um jogo para um quarterback... é o mental,
é
como ele processa o jogo.
Capacidade de tomar decisões, a capacidade dele de precisão com a bola, a gente sabe que ele tem e é sensacional. E ainda traz essa habilidade de fugir da pressão. Mas aí, já que o assunto aqui, a gente tá nesse papo, como eu disse, entre amigos, gostamos de futebol americano, estamos nessa. O assunto acabou chegando em quarterbacks, acho que a gente pode falar um pouco de Brock Purdy, né? Que é outro cara que apareceu ontem no Opening Night e estavam perguntando pra ele sobre como ele se sente por não ser, né, um figurão, um dos destaques, uma das estrelas, né? Apesar do quarterback ser a posição mais importante do esporte, parece que o Brock Purdy não ganha esse status dentro. Falam que o cara do ataque é o Christian McCaffrey, né? Não é o Brock Purdy, mas ele, quando foram perguntar para ele sobre como ele se vê dentro desse cenário, ele falou, para mim a vida não é sobre mim, né? Acho que é o Super Bowl e a vida em si é construir algo que é maior do que eu. Então ele se vê parte dessa engrenagem, mas não tem como discutir. 49ers tinha o Jimmy Garoppolo, depois pegou o Trey Lance lá em cima no NFL Draft. Nenhum desses caras fez o trabalho que o Brock Purdy tem feito para levar o 49ers de volta até o Super Bowl.
Cara, o Brock Purdy ele abriu uma dimensão do ataque do Kyle Shanahan que o ataque do Kyle Shanahan não tinha desde o Falcons com o Matt Ryan.
Perfeito.
É isso. É o primeiro quarterback que o Kyle Shanahan tem que pode criar jogadas de explosão, tanto com a perna, a gente viu, a gente tava falando de físico, eu fiquei impressionado, cara, com o quarto inferior dele, assim, ele é muito forte, cara. Ele tem um quadril, perna, é impressionante a musculatura, cara, ele é um, você olha pra
Torinho.
Ele parece um running back.
Maneiro.
Ele parece um running back, ele é muito forte, muito forte. E aí a gente chega no que aconteceu nesse último jogo, né, que ele, poxa, contra o Lions, com a perna, ele criou quatro ou cinco jogadas ali que foram fundamentais pra virada do 49ers. Assim, por isso que, assim, quando eu ouvi o Cam Newton falando ele de game manager, e aí você para pra pensar e você fala assim, cara, qual é a maior, assim... Qual foi o maior feito, né, do Cam Newton, né, na carreira dele? Chegar no Super Bowl.
Sim.
E, porra, o Brock Purdy chegou no Super Bowl, já tá. Já alcançou o que o Cam Newton alcançou.
Exato,
né?
Exato.
Então, assim, o que eu acho é o seguinte, cara. É muito injusto falar que ele é um game manager, falar que ele... Porque ele tem passes que o Jimmy Garoppolo
nunca
sonhava. Sonha em lançar. Pô, a conexão que ele tem no outside, cara, com o Brandon Ayuk, sabe? É impressionante, cara.
Porque
as bombas...
a conexão tem isso, né? É um trabalho de dois, né? É um trabalho de dois. E ele tem essa química com os recebedores. Mas eu acho muito maneiro também, porque saiu até o vídeo também, depois da vitória da conferência, do Nick Bosa perguntando pra ele, né? Cara, você esperava, né? Porque eu fui uma escolha alta no draft e eu mesmo questionava se eu conseguia jogar na NFL. Você esperava, sendo a última escolha do draft, ser tão bom assim? E assim, vamos ser sinceros. O Niners chegou no Super Bowl, mas foram dois jogos muito complicados. Tanto contra o Packers, tanto contra o Lions. O Brock Purdy teve momentos muito ruins. Enquanto o Nick Bosa faz essa pergunta pra ele, ele fala... mas eu poderia ter sido melhor. E é isso que você espera de um quarterback, né, Patrick? É essa maturidade de entender, olhar cada jogada, olhar cada jogo e entender que você pode executar melhor do que foi.
Eu acho que o problema não é chamar ele de game manager. Eu acho que as pessoas falam só game manager. Porque ser um gerenciador do jogo é excelente.
Perfeito.
É tudo que você quer de um quarterback. Agora, quando você tem um cara que consegue gerenciar o jogo e consegue fazer parte fora da plataforma, consegue correr, consegue criar coisas out of nothing, então assim, ele é um QB que tá surpreendendo todo mundo. E eu acho que o fato dele ter sido escolhido na última escolha, isso dá um combustível maior a um jogador, né? Quantos quarterbacks a gente vê saindo na primeira rodada e não dão em nada? Então quando o cara sai lá no final, ele fala, cara, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me provar, eu preciso ser mais porque ninguém tá me olhando. Eu preciso fazer o meu ganha-pão. E eu acho que foi sempre essa mentalidade dele, por isso que ele sempre tem isso, eu posso ser melhor. E de fato, cara, ele consegue ser melhor, ele tem um time incrível nas mãos.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Com certeza. Eu acho assim, que são dois grandes quarterbacks. Eu acho que são dois times que estão executando muito bem o seu plano de jogo. E vai ser um embate muito interessante nesse jogo de domingo. O Calais já falou que está de olho nas trincheiras, né? Que acha que pode ser um ponto...
Eu acho que vai ser o... Para mim, a chave vai ser as duas linhas ofensivas. E a gente... Porque são dois ataques que funcionam de uma forma muito parecida. Porque tem problemas na proteção de passe.
Sim.
Então, são dois ataques que o objetivo principal é que a bola saia da mão do quarterback rápido.
Sim.
Só que com estilos completamente diferentes, né? É. Você tá falando, cara, o Purdy 49ers tem, cara, armas incríveis, né? E um quarterback jovem que, poxa, no segundo ano dele já, cara, duas finais de conferência e um Super Bowl, né? É. Então, assim, não dá pra questionar o talento que esse cara tem. Não dá pra compará-lo com o Jimmy Garoppolo. Eu vejo muita gente falando, cara, o Jimmy Garoppolo, olha os números do Jimmy Garoppolo. Cara, tem número tem número e tem a visão.
Lógico.
Impossível você achar que tem qualquer coisa similar entre os dois. Não tem. Claro, mas assim, a diferença é que o Chiefs não tem as armas que o Purdy tem, mas tem um, provavelmente, o quarterback mais talentoso, de talento físico, natural, da história.
Sabe? Com certeza.
Então, são ataques que... O que a gente vai ver? A gente vai ter que estar de olho no Chris Jones e, basicamente, no Nick Bosa, né? Pra ver um pouco como as linhas ofensivas aguentam esses dois caras.
É interessante porque isso foi um investimento que o 49ers fez. E o 49ers, que tá em mais uma troca de coordenador defensivo, né? Parece que perde o coordenador defensivo e nada acontece. Porque foi o Saleh, aí ele foi pro Jets. DeMeco Ryans foi pro Texans. E agora o Steve Wilkes vem fazendo um bom trabalho. Sei que foi criticado durante a temporada, mas essa defesa do 49ers jogou muita bola. E foi esse investimento porque a linha do 49ers, Chase Young, né, chegou. Você já tinha o Nick Bosa, já tinha o Armstead, Javon Hargrave. Pra mim, lá no off-season, falei que era a principal contratação dessa free agency. O Patrick Mahomes, a gente sabe, é o Mahomes. E o Mahomes nos playoffs, né? Tem o Mahomes nos playoffs. Porque durante a temporada regular, a verdade é que ninguém tava achando que esse Chiefs era o time da AFC. Mas nos playoffs, eles mostraram que viram uma chavinha e é outra coisa. Agora, não é fácil você enfrentar uma linha defensiva tão talentosa assim com querendo ou não, um grupo de jogadores que não tem feito um trabalho tão bom na proteção de bola. Vai demandar também muitos ajustes do Andy Reid, né?
É, quando a gente falava dessa linha defensiva antes da temporada, no papel, ela parecia ser incrível, né? Alguns jogadores, na minha visão, estão abaixo do que a gente esperava. Principalmente o Chase Young, que pô, é um cara que foi escolhido lá em cima e agora, de fato, está jogando com um monte de gente boa e a gente sabe quanto isso facilita. Né, você tem um cara, Nick Bosa, do seu lado, Hargrave, Armstead, tipo assim, é só...
Tem que dobrar um só, ou põe seis pra proteger, você tem um a menos pra passar a bola, é um jogo de números, não tem jeito.
Exatamente, mas o meu ponto aqui é o seguinte, cara, o coordenador defensivo do 49ers jogou em cobertura de zona quase que 90% das vezes a temporada inteira, e a gente sabe que o Mahomes, jogando contra uma defesa que tá dando alguma coisa pra ele, ele vai pegar. Então assim, o 49ers precisa fazer algo diferente, precisa conseguir pressionar o Mahomes com quatro jogadores, então essa linha defensiva pra mim é a chave desse jogo.
É interessante porque tanto você falou do Mahomes, mas se tem um cara também que gosta de explorar a cobertura de zona pra saber aquele espacinho que tá aberto, é o Kelsey, né? Esse aí é o ganha-pão dele, não é rota. O Mahomes, ele sabe que o Kelsey vai achar, quando tem comissão técnica, você tá ensinando rota, é tipo, encontra grama verde, encontra espaço. Isso é uma coisa que o Travis Kelsey faz, talvez melhor, ou melhor da NFL fazendo isso.
É, mas por outro lado, nenhum time da NFL cobre melhor o centro do campo do que o 49ers por causa do Draymond Lloyd e do Fred Warner, que é a melhor dupla de linebackers da NFL.
Melhor que a do Ravens?
Ah, cara, não acho, não dá nem pra comparar. E porque, assim, o Fred Warner é o melhor middle linebacker da NFL e o Draymond Lloyd, ele é, cara... Ele é muito subestimado, cara. Eu acho que os dois são incríveis, cara. E, assim, eles cobrem muito bem. Talvez a defesa do Rams seja mais sólida, assim, contra a corrida, né? E seja mais uma rocha, né? Um muro, né? Mas em termos de cobertura de passe, cara, eu acho que o que ajuda a defesa do Ravens no meio de campo é ter uma dupla de safeties, né? Que podiam jogar perfeitamente de cornerback e de linebacker e que blitzam melhor que ninguém, né? Então, por isso que eu acho que o Ravens deu tanto trabalho pro 49ers, né? Porque eles conseguem disfarçar muito bem o que eles vão fazer em cada snap, porque eles têm jogadores muito versáteis, que são muito bons na cobertura, e que não é uma característica da defesa do Spagnuolo, né? A defesa do Spagnuolo é uma defesa muito... É uma defesa clássica, uma defesa espetacular, mas é uma defesa base clássica, né? Que gera muita, muita pressão, mas que é suscetível, tem uma fragilidade contra a corrida. E não é o jogo do 49ers o jogo do outside, né? Ele tem, pode funcionar, mas o jogo do 49ers é um jogo de centro de campo, de trincheira, é um jogo de slant, é um jogo de passe curto, é um jogo de, assim, o 49ers é um dos cinco times que mais jogadas de explosão produz na NFL, mas as jogadas de explosão que produz o 49ers não são passes no normal.
São todas depois da recepção.
Todas IAC.
Mas é interessante também que a gente fica tentando falar da filosofia de um, da filosofia de outro. Mas os dois times estão aqui, e para ter sucesso na NFL, é a sua capacidade também de ser versátil, de ajustar, né?
Exatamente.
Porque vai ser a capacidade do 49ers de correr com a bola ou passar quando for necessário, assim como vai ser a capacidade de uma defesa pressionar com a linha, se não conseguir pressionar com os quatro, ajustar a cobertura, mandando mais homens na pressão. Os grandes times, eles se ajustam, né? Eles conseguem entender o jogo para ter uma performance melhor de acordo com o que está acontecendo dentro de campo.
Eu tive a oportunidade de falar ontem com o Rashee Rice e eu até perguntei para ele como foi construir essa sintonia de forma tão rápida com o Mahomes, porque parece que ele sempre está no soft spot, né? Como você disse, na grama ali aberto, uhum, e sempre no timing certo que o Mahomes precisa. E ele foi simples, ele virou e falou assim: a minha off-season eu passei 24/7 com o Patrick Mahomes treinando rota, aplicando a nossa sintonia, entendendo o que ele estava pensando. Então isso faz toda a diferença quando você fica quarterback friendly, né? Você fica o melhor amigo do quarterback dentro de campo, você sabe o que o quarterback precisa, você sabe onde você tem que estar. E sobre essa questão dos ajustes, a gente, de novo, a gente volta para aquele ponto que a gente tá abençoado aqui de ter Andy Reid de um lado e Kyle Shanahan do outro lado.
Isso é verdade.
Então, se tem alguém aqui que pode adaptar, são esses dois head coach.
Eu quero agora, chegando no finalzinho do nosso programa aqui, eu quero um palpite, não é do resultado não, que a gente vai fazer mais um podcast aqui no NFL Primeira Descida. Obrigado pela audiência de todo mundo que ficou aqui até o final com a gente. A minha pergunta é o seguinte: eu quero um herói, um jogador que vai decidir o jogo, mas que não vai ser MVP do jogo. Tem o MVP do jogo. Eu quero um cara que vai ser crucial para um time, mas não vai ganhar o MVP do Super Bowl. Quem é esse? O Unsung Hero, né? Um cara que vai ser decisivo, mas ele não vai ser MVP do Super Bowl.
Vai, você primeiro.
Cara, eu tô com o Harrison Butker. Tá, eu acho que o Chiefs vão ter drives longos nesse jogo, porque por conta da cobertura defensiva do 49ers, permitir esses espaços curtos pro Kelce, pro Rashid Rice, o McKinnon tá pra voltar nesse jogo também, então eu acho que vão ser drives longos, o Chiefs vai conseguir andar com a bola, e aí na red zone a gente vai ver o que vai acontecer. É o jogo de red zone pra mim. Então, caso o Chiefs não consiga, né, pontuar com touchdown, acho que pode aparecer a oportunidade de novo do Butker conseguir um field goal aí da vitória.
Foi um bom palpite. Eu gostei, foi um bom palpite.
Eu vou no Dre Greenlaw.
Certo.
Eu acho que ele... Eu não sei, assim, eu sou muito romântico e eu acho que o esporte, ele tem essas histórias meio... Que precisam de final feliz, assim. E o Greenlaw, ele tem uma história de vida, sabe? Ele foi adotado pelo treinador de high school dele, né? Ele era órfão. E ele salvou uma menina... Na primeira semana dele de faculdade, ele salvou uma menina de ser estuprada numa festa.
É.
Sabe? Ele tem umas histórias, assim, incríveis, esse cara. E ele é uma simpatia, né? Um amor. E é um grande linebacker.
Grande defensor, né?
Grande linebacker. E ele tem uma capacidade, cara, de cobertura incrível. E eu acho que numa dessas jogadas de passe...
Aquela piquezinha, campo, aquela...
Ele vai interceptar o Mahomes, ele vai voltar para um touchdown, ou então vai ser aquela interceptação para acabar o jogo. Eu acho que ele vai ter... Eu acho que essa dupla de linebackers do... Tem vários matchups, a gente vai falar durante essa semana, assim, mas eu acho que a dupla de linebackers do 49ers vai ser muito importante. Os dois right tackles, que são muito ruins, os dois times, vão ser muito importantes, né? O pass rush vai ser muito importante, né? Vai ser muito legal ver como o Deebo Samuel e Brandon Ayuk, assim, lutam, né, contra essa dupla de corners, que provavelmente é a melhor dupla de corners da NFL. Mas eu acho que se tivesse que escolher um cara, eu acho que seria o Greenlaw.
Eu vou participar também, não vou deixar vocês sozinhos nessa, ficar contra a parede. Pra mim, eu acho que o Chiefs chega nessa temporada, não nos playoffs, porque nos playoffs o Chiefs mudou, mas o Chiefs foi campeão da divisão por causa da defesa. E quando o Chiefs foi campeão do Super Bowl, todo mundo falou, tem que pagar o Mahomes e tem que pagar o Chris Jones. A defesa do Chiefs melhorou muito. Tem o trabalho da secundária, obviamente o Chris Jones é uma peça fundamental, mas tem um menino que fez uma temporada e que eu acho que quando ele joga a bola, o Chiefs é brabo na defesa, que é o George Karlaftis. Esse é o meu nome, pra ser crucial. Porque quando o George Karlaftis, ele tá fazendo jogada, a defesa do Chiefs tá encaixada. Eu acho que ele pode ser decisivo, porque se o Chiefs consegue defensivamente parar, a gente sabe, do outro lado, talvez o 49ers seja o time mais completo ali de playmakers. Deebo, Ayuk, George Kittle, CMC, é muita gente. Mas se o Karlaftis tá no backfield... É ponto positivo para esses Chiefs conseguir uma vitória nesse Super Bowl. Esse é o meu palpite.
Quando a gente fala do front seven ali, do 49ers, fica a pergunta, como é que eles conseguiram juntar tanta gente boa no mesmo time?
Cara, é isso.
Tá jogando mal. Esse é o problema. É. Né? Você tem quase 100 milhões de dólares de cap nessa linha de defensiva. E, cara, além do Nick Bosa, porque o Nick Bosa tá sozinho, o Nick Bosa, você fala assim, cara, o Nick Bosa não fez uma boa temporada pra esse cara. Pelo contrário, o Nick Bosa, ele fez uma temporada espetacular, só não conseguiu um sec, mas a quantidade de pressão que
não,
ele tem. Por quê? Porque, cara, double coverage o tempo inteiro. Por quê? Porque o Hargrave, 20 milhões de dólares, contrato, não apareceu ainda o Hargrave que a gente estava acostumado no Eagles no ano passado. Arik Armstead, muitas lesões a temporada inteira, também não é o mesmo jogador. Chase Young é uma decepção enorme. O cara que estava jogando em alto nível nessa linha defensiva e que se machucou, e pouca gente fala isso, cara, que para mim foi uma lesão que, cara, foi fundamental para que o 49ers sofresse tanto nesses dois jogos do playoff, é o Cleveland Farrell.
Sim.
Que as pessoas esquecem que é um top 10 no draft.
Foi draftado
no top 10, assim, só que ele nunca chegou a ser o que se imaginava dele, porque quando você drafta um defensive end no top 10, você espera um pass rusher.
Exato.
Você não espera um run stuffer, né?
Sim,
um cara que poxa, um pilar. Ele é um pilar. E ele tava jogando demais no extremo oposto. Ele se machucar, cara, e o Chase Young foi exposto. O Chase Young, eu acho que a temporada que vem vai ser interessante ver quem contrata o Chase Young e por quanto.
É.
Porque eu acho que caiu bastante aí a máscara dele caiu. Porque ele passou de ser, quando ele foi... Quando ele foi pro 49ers pro terceiro round, no meio da temporada, todo mundo falando: caramba, cara, que loucura, como é que pode? Chase Young e Nick Bosa de novo, né? A dupla da Ohio State de novo no 49ers. E foi uma grande decepção. Grande decepção. Ele tá jogando. Ele não, tá, não é que ele não tá jogando. Não tá, ele tá jogando mal.
É.
Então, eu acho que é um pouco isso. É assim. É, será que alguém dessa linha ofensiva, dessa linha defensiva, vai conseguir dá aquele empurrãozinho que o Nick Bosa precisa de alguém para poder abrir um espaço para ele? É difícil, porque a defesa...
Porque Mahomes confortável é uma péssima notícia.
O Mahomes, você não pode blitzar o Mahomes.
É, exato. Você dá alguma coisa, ele pega, né?
É. Não adianta. Então, cara, é complicado, né?
São Francisco precisa...
É cobertor curto. Não tem jeito.
Precisa, cara. Jogo ele precisa... causar pressão.
Com quatro homens.
Só pra terminar o seu palpite, Rafão, quando a gente olha pra defesa do Chiefs, existem duas formas de você pressionar o quarterback. Você pode pressionar o quarterback com mais pessoas entrando e causar desconforto com ele, ou você ter ótimos defensores na sua secundária que não deem espaço nenhum e acabe em algum momento alguém chegando. O Fernando comentou que tem possivelmente a melhor dupla de corners da NFL, o Snead, o McDuff, e ontem, lá no Opening Night, eles separam 11 spots para os melhores jogadores.
Uhum.
Né? E desses 11 spots, 3 eram defensive backs, porque ainda tem o Justin Reed, que é um safety alto nível.
Sim, sim.
Então, assim, quando a gente junta isso tudo com um coordenador defensivo, com o Spagnuolo, com a criatividade que ele tem e com a pressão que ele pode causar no quarterback oposto, eu vejo essa defesa também causando problemas para o Brock Purdy.
É um time chato de se bater, mas é isso. A gente vai voltar durante a semana com mais um programa, destrinchar um pouco mais essa partida. Jogo é no domingo e a gente tem muito conteúdo pra produzir aqui em Vegas. Calaj, é sempre um prazer estar ao seu lado, meu amigo. O pessoal não tá vendo, estamos nos cumprimentando, nos abraçando, tá um clima de alegria aqui. Até a próxima, meu irmão. Valeu.
Valeu.
É isso então, meus amigos. Rafão Martins, eu volto daqui a pouco, durante a semana com vocês, no NFL Primeira Descida, pra fazer essa semana, essa pre-week do Super Bowl Chiefs e Niners, Allegiant Stadium em Las Vegas. Vem com a gente.